Abra sua Bíblia na Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2. Estamos meditando sobre a anatomia de uma igreja em aperfeiçoamento. E semana passada e hoje, lendo e meditando nesse trecho do capítulo 2, versículos 11 a 15. Tito 2, 11 a 15. Antes da leitura, quero orar mais uma vez com a igreja. Deixe sua Bíblia aberta. Vamos orar. Senhor Deus, maravilhosa graça do Senhor tem nos encontrado e nos alcançou quando nós estávamos perdidos, vagando em trevas. Ela nos alcançou, nos salvou, nos perdoou, transformou as nossas vidas. E nós nos alegramos no Senhor por isso. Mas neste momento queremos ouvir a voz do Senhor. E oramos para que a sua palavra nos ajude a compreendermos o efeito poderoso e santificador dessa graça em nossas vidas. Possamos alcançar uma compreensão suficiente de tudo aquilo que o Senhor é e fez por nós por meio da obra de Jesus Cristo. E também aqueles que vão ouvir essa palavra e ainda não conhecem a Cristo como único Salvador, que também seja hoje um dia de salvação de almas. Nós precisamos de Ti, e nos rendemos ao Senhor, como acabamos de cantar. Em Cristo Jesus. Amém. Tito capítulo 2, versículos 11 a 15. Eu vou fazer agora a leitura na NVI desse trecho. O texto diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Nós fazemos isso enquanto aguardamos a bendita esperança, ou seja, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda autoridade. Ninguém o despreze. Semana passada começamos a meditar nesse texto e Martinho Lutero, escrevendo sobre a graça de Deus, ele disse o seguinte: olhei para mim e vi que era impossível me salvar. Olhei para Jesus e vi que era impossível me perder. Uma reflexão sobre uma salvação que só pode ser alcançada pela graça e só pode ser sustentada pela mesma graça. Ele, num outro momento, vai dizer assim: a graça é a luz que ilumina os caminhos tortuosos da vida. A luz não são minhas obras, mas é a graça de Deus. É pela graça que somos justificados. Nenhuma obra poderia nos salvar. A verdadeira fé é a que se baseia na certeza da graça de Deus. Por isso, quando lemos ao versículo 11, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, nós podemos compreender que aquilo que é a graça e o seu efeito sobre a vida de uma pessoa não permite que ninguém fique no lugar em que está depois de ser tocado pela graça de Deus. Os versículos 11 a 15 trazem para a gente a razão pela qual os salvos precisam cumprir a sua vocação cristã. Paulo argumenta aqui nesse texto que o evangelho é a razão para os crentes lá em Creta serem aperfeiçoados. Se nos versículos 2 a 10 a igreja deve aprender sobre a vocação pessoal de seus membros no aperfeiçoamento espiritual, esses versículos 11 a 15 mostram que a igreja deve aprender sobre a razão pela qual os salvos precisam cumprir sua vocação pessoal. E a razão é porque a manifestação da graça de Deus transforma a qualidade da fé de cada salvo e então da igreja. Por isso eu quero afirmar nessa manhã que a manifestação da graça de Deus aperfeiçoa a igreja pela obra de Cristo. O que aperfeiçoa a igreja é a própria pessoa de Jesus Cristo e a própria obra de Jesus Cristo. O que aperfeiçoa as nossas vidas é a atuação dos próprios benefícios que Deus nos deu com a salvação, que é a sua graça. Temos meditado, então, sobre o que é essa graça e também qual é o efeito esperado por Deus da manifestação da sua graça na vida do salvo. Se Deus manifestou a graça dele sobre a sua e a minha vida, o que ele espera de você e de mim agora? Se Deus manifestou a graça dele sobre o seu povo, formando uma igreja, o que ele espera do seu povo? O que ele espera da igreja? Semana passada vimos dois desses efeitos e hoje veremos mais alguns. O primeiro deles, já visto semana passada, é que o efeito da graça de Deus é a salvação. A graça de Deus é o seu favor ativo em outorgar o maior dom àqueles que merecem o maior castigo, cada um de nós. A graça de Deus é a sua interferência ativa em nossas trevas morais e espirituais. Nascemos todos mortos em nossos delitos e pecados, afastados de Deus por natureza e condenados à perdição eterna, porque Deus nunca aceitou nem negociará com o pecado e a iniquidade. Ele, então, por meio dessa graça, manifestou aos homens a salvação, oferecendo-nos um resgate que não alcançaríamos por nossos méritos ou por nossas obras. O segundo efeito da graça de Deus é a transformação da vida. O versículo 12 diz: educando-nos para que, renegadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos na presente era de maneira justa, sensata e piedosa. A graça que salva é a graça que ensina. Essa graça que ensina visa o abandono da impiedade, visa o abandono do mundanismo, visa uma vida piedosa. Se alguém afirma que foi alcançado pela graça e continua na impiedade, no mundanismo, ele tem um discurso falso ou ele vive numa rebeldia contra Deus deliberada. Porque a graça de Deus manifestada é transformadora. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Se eu digo que tenho fé em Jesus Cristo, mas amo mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus, tem alguma coisa muito errada na minha vida. Porque o poder manifesto pela graça de Deus é poderoso contra o pecado. É poderoso contra o mundanismo. É poderoso contra a impiedade. Se alguém afirma ser salvo e sempre está perdendo para o pecado e para a impiedade, a graça de Deus não o está sustentando e precisa descobrir qual é a razão para isso. A manifestação da graça de Deus aperfeiçoa a vida do salvo, aperfeiçoa a igreja por causa da obra de Cristo. Mas nós continuamos lendo o texto e o versículo 13 nos traz então o terceiro efeito da graça de Deus. E o terceiro efeito é a esperança na volta de Cristo. Versículo 13. Aguardando a bendita esperança. A manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. O que a salvação faz por nós e o que a transformação de vida faz por nós, nos coloca numa expectativa diária. Não é aquela ansiedade negativa, pecaminosa, mas é um viver aguardando, uma expressão de olhar para frente com paciência, com aquela certeza de que nós receberemos algo que tanto desejamos. E esse aguardar é um aguardar que modifica o viver, porque eu não aguardo com ansiedade, eu não aguardo com controle dominador, eu não aguardo com medo, mas pelo contrário, eu aguardo com paciência, porque há uma paz que excede todo entendimento e me faz aguardar de uma perspectiva em que Cristo é visto, em que Cristo é desejado. O que nós estamos aguardando? O texto bíblico diz: a bendita esperança. A manifestação da glória de Cristo. Essa manifestação, ela é compartilhada aqui pelo apóstolo Paulo num termo que depois passa a ser usado pela igreja como o advento. Porque a própria palavra epifaneia, ela é uma palavra para se traduzir esse advento, um advento passado e um advento futuro. Mas o termo em si, usado no verso 13, aguardando essa bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus, essa manifestação literalmente poderia ser traduzida pelo aparecimento ou pelo brilho, que é uma outra maneira de entender esse texto. O que nós estamos aguardando? Cristo nos salvou. E a sua salvação foi uma manifestação. Deus rompeu toda a eternidade e se tornou homem. E vimos a sua glória, glória como do unigênito Filho do Pai. Foi manifestado o próprio Deus eterno, altíssimo. Aquele que é maior sobre todos os outros. Aquele que é único, e ele é tão único, tão grande, tão exclusivo, que há aqueles que negam a sua própria existência, porque estando em trevas, não podem ver a luz, porque ninguém que está em trevas pode sozinho ver a luz de Deus se ele não a manifestar, se ele não fazer brilhar. Se o Espírito de Deus não trazer a fé e o arrependimento ao coração para que haja, então, um brilho de Cristo na vida da pessoa. E há muitos que não são capazes de reconhecer e ver essa luz, porque é uma evidência de que nascemos em trevas e sem o brilho da luz de Cristo, ninguém verá essa manifestação. Ela já aconteceu na primeira vinda de Cristo. Mas nós aguardamos a promessa de que ele virá mais uma vez. Se o nosso evangelho ainda está encoberto, diz 2 Coríntios 4, 3, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor. E a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, foi Ele quem disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, 2 Coríntios 4. Aguardamos o quê? A manifestação de Cristo. Amém? Nós queremos ver a justiça aplicada neste mundo e pode ter certeza que a justiça será aplicada neste mundo. Todos os corruptos e homens maus de todas as naturezas comparecerão diante de um Deus santo, justo e poderoso para julgar todo ser humano na face da terra. A justiça será feita. E sabe quando? Quando a manifestação do Filho de Deus aparecer novamente aqui na terra. Quando o brilho de Cristo iluminar as trevas em que este mundo vive, nós veremos isso. Porque nós aguardamos quem, o texto diz? Ele diz, o grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Há uma questão importante na leitura dessa afirmação que temos aqui que entender. Quando o apóstolo Paulo compartilha conosco sobre o grande Deus e Salvador Jesus Cristo, ele vai usar aqui uma conjunção. E. Numa tradução simples e normal, você pode pensar que a glória de Cristo é o grande Deus e Salvador. Ou que o grande Deus é o Salvador Jesus Cristo. Ou há um grande Deus e o Salvador Jesus Cristo. Mas é uma questão mais fácil de entender isso do que os hereges depois usaram, e eu vou dar um exemplo do que heresias foram feitas lá atrás e hoje continuam sendo pregadas. Quando você tem, isso em português também, na gramática da língua portuguesa também funciona. Quando você tem o artigo, você vai ter dois nomes, mas o artigo sendo usado só sobre o primeiro, com uma conjunção e, é natural de que o segundo nome ainda é uma referência ao primeiro. Então, sintaticamente, isso vai acontecer em cada vez que o texto oferecer esse tipo de estrutura. O artigo só para o primeiro nome. O artigo aqui é o. O grande Deus. E aí depois fala do Salvador Jesus Cristo. Se o texto fosse, no texto original, tivesse assim, o grande Deus e o Salvador Jesus Cristo, o autor, o escritor, queria falar de duas pessoas. Mas quando ele só usa o artigo no primeiro nome, e é uma questão na língua grega muito comum, você nem usar artigo quando o nome é próprio. Você nem precisa do artigo. O Deus, o Jesus, o Cristo. Isso na língua não é uma exigência. Porque como é um nome próprio, o artigo já é pressuposto. E assim, sintaticamente, fica fácil da leitura. O que o texto aqui está propondo é exatamente entendermos de que o Salvador Jesus Cristo é o mesmo grande Deus mencionado pelo apóstolo Paulo aqui. Ele está adjetivando Jesus Cristo, não só como Salvador, mas também demonstrando que é o grande Deus. Mas, aqueles que estão nas trevas sempre querem pegar alguma coisa para tentar negar que Jesus Cristo é Deus. No quarto século, um homem chamado Ário de Alexandria, ele nasce lá no terceiro século, mas suas heresias maiores estão no início do quarto século, ele vai afirmar que Jesus Cristo não era Deus, usando esse texto e essa frase. Ário afirma que Jesus, o Filho, não era eterno e coexistente, nem era essencial ao Pai, mas uma criatura criada e subordinada a Deus. Ário era presbítero na igreja em Alexandria. E ele nega a divindade de Jesus Cristo. Essa doutrina teve que ser combatida lá no quarto século, na convocação do primeiro concílio de Niceia. Apesar da Igreja Católica usar muito esses termos para os concílios, Igreja Católica como existe hoje não existia no quarto século. Eles acham que existiam, mas historicamente a Igreja Católica Apostólica Romana não existia no quarto século. E esse concílio não foi convocado por essa Igreja Católica dos nossos dias. Eles advogam que o concílio era deles, mas esse concílio foi convocado pelos pais da Igreja. que eram os líderes das igrejas cristãs espalhadas pelo Império Romano naquela ocasião. A Igreja Católica vai colocar tudo isso dentro de uma única linha cronológica. Mas tem muita conversa boa para dizer que eles não têm razão sobre isso. Mas o que importa aqui é que os bispos e presbíteros foram reunidos em Nicéia para debaterem a heresia de Ário, o chamado arianismo, que negava a natureza divina de Jesus. Usando esse texto, ele tenta provar que o Filho é menor que o Pai, sustentando que Paulo denomina o Pai o grande Deus, a fim de distingui-lo do Filho. Essa heresia para Ário não surge por causa desse texto, mas surge por ele negar a divindade de Jesus, e ele então vai procurar uma série de textos e isolar versículos para tentar comprovar sua heresia. Ele é combatido, reconhecido como herege, expulso da igreja cristã lá no concílio de Nicéia, porque foi comprovado e debatido com o texto aberto de que não tinha como negar a deidade de Cristo. Não tinha como negar que o Deus se encarnou, sem deixar de ser Deus, mas encobrindo a sua glória pré-encarnada, decidiu voluntariamente não usar os seus atributos para cumprir a profecia messiânica de pagar pelos nossos pecados como um ser humano. E foi isso exatamente que o Senhor Jesus Cristo fez. Então, fiz questão de trazer isso aqui, porque em nossos dias, o termo arianismo você vai encontrar em livros de teologia e história da igreja, mas há uma série de denominações pseudo-cristãs que batem na sua porta ou ficam com banquinha nas calçadas dos centros de cidade que pregam exatamente o que Ário pregava. E essa não é uma meia heresia, porque se alguém negar 1% da divindade de Jesus Cristo, esse é um herege completo que tem que ser negado. Porque ele está negando a revelação do próprio Deus, que se encarnou e se tornou homem. A manifestação de Deus é na pessoa de Jesus Cristo, que é o grande Deus que se tornou homem. Não há dúvidas disso. A epifania da glória do grande Deus é nosso Salvador Jesus Cristo. O efeito da graça de Deus mantém viva a esperança na volta de Cristo, porque é o próprio Cristo que será manifestado. É o próprio Cristo que virá. Então, no contexto do que Paulo tinha acabado de dizer em Tito, nós igreja. Quem somos nós igreja no contexto do capítulo 2? Os anciãos, as anciãs, homens, mulheres mais jovens, escravos, uma diversidade de pessoas, classe social diferente, cultura diferente, conhecimento diferente, idade diferente. Nós, igreja, devemos viver uma vida cristã real por uma razão, porque pelo poder da graça de Deus, nós somos transformados e aguardamos a bendita esperança, a aparição em glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Porque nós devemos viver santa, justa e piedosamente? Porque Cristo nos buscará. Como noivo que entra para buscar a sua noiva. Quando o noivo entra para buscar a sua noiva, o que ele espera? Uma noiva mal vestida, mal cheirosa, mal penteada, com um caráter duvidoso, que não dá para confiar? Claro que não. Aqueles que são mais chorões, a hora que entra lá na cerimônia de casamento e olha para a noiva, ou até chora. Nossa, que mulher linda. É a hora que o cara entende assim, eu não mereço. Não sei se depois ele vai continuar pensando assim. Mas naquela hora, nossa, como diria o mineiro, Bah! Olha o que Deus está me dando. Ninguém espera uma noiva que não esteja ataviada. Nós estamos sendo preparados como noiva de Cristo, sendo isso igreja, para o encontro com Ele. É por isso que nós estamos adorando a Deus e ouvindo a Sua palavra nessa manhã. Nós estamos sendo preparados. O investimento feito, os gastos feitos, o tempo dedicado. A luta contra o pecado é por uma razão. E a razão é, nós queremos um dia erguer a cabeça e ver o noivo entrando pela porta. E a hora que o noivo entrar pela porta, que tipo de noivo ele tem que encontrar? Se agora o noivo levar a gente lá para a nuvem e está lá aguardando, que tipo de noivo ele vai encontrar? Como ela estará? É isso que o texto diz. É a bendita esperança que os crentes estão aguardando. É a volta de Cristo. Não é esse mundo melhor, mas é a volta de Cristo. Não é esse mundo mais justo, porque sem o Senhor Jesus Cristo reinando aqui na terra, não haverá justiça nesse mundo. Porque os homens são maus. Vivem em trevas. O seu alimento diário é Satanás. Não há bondade, porque o seu interesse é as trevas. Somente Jesus Cristo pode manifestar luz. O anticristo manifesta trevas. Todos aqueles que agem como o anticristo manifestam trevas. Só Jesus pode manifestar luz. Filipenses capítulo 3, versículo 20, Paulo diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos quem? O Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da glória dele, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. O que você aguarda? Onde está a sua esperança? Você vive aguardando exatamente o quê? E se você vive aguardando a Cristo, como você o aguarda? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 10 a 15, ele nos ajuda a entender que não só temos que aguardar a bendita manifestação do grande Deus, Jesus Cristo, mas como fazer isso? Segunda de Pedro 3, verso 10 a 15. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Isso é literal. Os elementos serão desfeitos pelo calor. E a terra e tudo o que nela há será desnudada. Está falando no dia que Jesus Cristo voltar na sua segunda vinda. Visto que tudo assim será desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Está escrevendo para a igreja. Como devemos esperar e aguardar a manifestação do grande Deus? Se ele virá e trará juízo contra todos os povos, como devemos aguardá-lo? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo. Os elementos se derreterão pelo calor. Quando Pedro escreve isso, não tinha satélites. Ele só estava pensando em estrelas e astros. Porque lá no primeiro século da era cristã, não tinha a tecnologia que nós temos hoje. E possivelmente na mente dele, ele estava pensando: as estrelas vão cair aqui na Terra. Algum cometa ou coisa dessa natureza. E, de fato, isso também vai acontecer durante os 7 anos de tribulação. Mas, hoje, a quantidade de satélites e lixo que tem na nossa atmosfera isso tudo será desfeito, porque a profecia bíblica diz que durante os 1000 anos literais do reinado de Cristo, nós viveremos aqui na Terra sem essa tecnologia de hoje. E em que momento ela vai acabar, já que o anticristo vai usar ela para governar o mundo? Vai acabar quando Jesus vier, naquele cumprimento da visão de Daniel, capítulo 7, capítulo 9. E então, o grande rei dos reis, reinar e governar. É nesse momento. Como nós devemos viver? Aguardando. Mas aguardando de maneira santa e piedosa. Todavia, de acordo com essa promessa, nós aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. A justiça não habita nesse mundo, porque esse mundo é perdido, mas habita em Cristo. Então, meus amados, diz Pedro, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados, inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhes deu. Ele está dizendo que a graça de Deus é o único fundamento da nossa esperança e de que Cristo está voltando e nós temos que estar preparados. Aquele que se manifestou em graça em sua primeira vinda se manifestará em sua segunda vez em glória. O apóstolo João, quando vai contando para a gente sobre a primeira vinda de Cristo, lá no capítulo 1 do Evangelho, ele vai dizer, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Nem todos viram a glória de Cristo. Ele passou por pessoas, ele ensinou uma multidão e foi rejeitado. Mas na segunda vinda, não haverá uma única pessoa sequer no planeta Terra que não contemple a sua glória. Porque ele não virá como um menino numa cidade simples, de uma família simples. Ele virá como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que ressuscitou e está sentado à destra do trono da graça de Deus. Ele vem como Deus, agora para reinar e governar, e julgar todas as nações, e colocar sob o estrado de seus pés todo ser humano. A cabeça da serpente que já está presa debaixo do pé de Jesus será definitivamente esmagada por toda a eternidade. É assim que ele virá. Na primeira vinda, a sua graça foi manifestada, mas nem todos a reconheceram. Na segunda vinda, a glória será manifestada e ninguém poderá rejeitá-la. Na primeira vinda, essa glória foi revelada, mas não quiseram. Na segunda vinda, ela se manifesta grandiosa a todos os homens. A manifestação da graça de Deus aperfeiçoa a igreja por meio da obra de Cristo. Estamos sendo aperfeiçoados pelo noivo que está se preparando para vir nos buscar. Que está se preparando para esse encontro que será glorioso para nós. Qual é o efeito esperado por Deus da manifestação de sua graça nas nossas vidas? É a salvação, é a transformação de vida, é a esperança na volta de Cristo. Mas o verso 14 nos diz que o quarto efeito da graça de Deus é a formação de um povo exclusivamente seu. Ele diz o qual aqui se refere a Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós. Com qual objetivo? A fim de remir-nos de toda iniquidade. A fim de purificar para si mesmo, quem? Um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. É por isso que a própria igreja tem esse nome. A palavra usada por Jesus para se referir a esse povo que ele derramou sangue, que ele redimiu dos pecados e que ele purificou para si, ele chamou de uma assembleia que foi retirada de algum lugar e reunida em torno dele, eclesia. Ele separou para si, no meio da humanidade, um povo a quem ele chamaria pelo seu nome. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as chamo e elas me seguem. Jesus não vai chamar quem não é sua ovelha, mas ele morreu na cruz e pagou pelos pecados daqueles que ele colocaria no seu aprisco. Essa entrega de Cristo por nós tem um duplo propósito revelado aqui. Um primeiro propósito é um sentido negativo. Qual é o sentido negativo? Ele deu-se por nós para redimir-nos, para tirar de nós, para nos resgatar do poder maligno que o pecado tem contra as nossas vidas. É algo que é subtraído, é retirado. Isso aconteceu pelo precioso sangue. Voltando a citar o apóstolo Pedro, só que agora na primeira carta, no capítulo 1, versículo 18 em diante, Pedro vai dizer, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creram em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Foi pelo sangue de Cristo que nós podemos ter uma viva esperança. Mas esse propósito também é positivo, porque ele não só retira da gente o pecado, como ele deu-se por nós a fim de purificar para si mesmo um povo, por meio de seu sangue e da obra do Espírito. A fim de purificar para si mesmo um povo. A nossa salvação é individual, mas Cristo nos salva e nos torna povo de Deus, família de Cristo. Alguém ser salvo e viver isolado da família de Deus é um pecado. Pecado. A salvação é individual, mas ela imediatamente nos coloca na vida em comunidade, porque Cristo se manifesta à comunidade. Porque Cristo no mundo é visto pela comunidade. O autor aos Hebreus, no capítulo 9, verso 11, quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, também não feito pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário. Uma vez por todas. E obteve uma eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, ele está falando aqui do dia da expiação, muito mais o sangue de Cristo Jesus, que pelo Espírito eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. A manifestação do efeito da graça de Deus é que forma um povo. E qual é a característica desse povo? Purificado do mundanismo e da impiedade. Diferente do mundo ímpio. A graça de Cristo forma um povo exclusivamente seu. Ela é uma dádiva. Ela visa purificar os eleitos de Deus. Ela almeja reunir um povo exclusivamente de Deus. Ela espera ver frutos dignos da salvação na vida daqueles a quem ele alcançou. É isso que Cristo produz em nossas vidas, uma transformação em que os frutos glorificam o nome dele. Esse quarto efeito da graça de Deus é aquele que nos ajuda a pensar de que individualmente somos abençoados com a salvação que Cristo nos dá. Mas essa salvação não nos dá o direito de vivermos isolados como se ela nos pertencesse. A salvação que Cristo nos deu continua pertencendo a Deus. E nós vivemos para honrar aquele a quem pertence a nossa salvação. Por isso, a vida em comunidade, ela faz sentido. Cristo é representado no mundo, a luz de Cristo brilha no mundo por meio da sua igreja. Quando você está sozinho no seu trabalho, lá na semana, você é uma parte dessa igreja que está representando Cristo. Mas se você vive isolado e acha que é possível ter uma fé isolado, além de não entender o que a Bíblia diz, você ainda está se colocando num risco de não ter o cuidado e proteção que a vida em comunidade traz. A manifestação da graça de Deus, então, forma um povo, não um indivíduo, mas forma um povo exclusivamente seu, onde todo membro de sua família, família de Cristo, vive em alto domínio, justiça e piedade, porque a graça de Deus é transformadora. Isso acontece para que essa graça penetre as trevas morais e espirituais e traga salvação, onde o aperfeiçoamento eficaz esteja arraigado no tesouro exclusivo de Cristo e o seu retorno. O quarto efeito esperado por Deus da manifestação de sua graça em nossas vidas é esse efeito de uma formação de um povo exclusivamente seu. Cristo será glorificado no mundo por meio da igreja. Não há nenhum outro meio para isso acontecer, revelado nas Escrituras. Ele deixou a igreja aqui na terra até agora, para que a sua glória e o seu brilho fosse revelado e manifestado. Sabe qual é uma das grandes marcas dos 7 anos de tribulação? A igreja será removida e ela não participará disso. Essa glória de Cristo revelada na igreja não estará presente. Muitas pessoas serão salvas durante esse período. Mas a igreja estará lá no céu, experimentando o tribunal, o trono de Cristo, Bema, para receber os seus galardões, e também participar das bodas do Cordeiro, aquele estágio final, porque o texto bíblico diz que a noiva descerá com o noivo na segunda vinda. Para a noiva descer com o noivo na segunda vinda, ela tem que ter subido primeiro. Mas tem gente que acha assim: Deus leva agora e traz no mesmo instante. Brincar de elevador. Deus pode fazer o que quiser. Se ele acha que é assim, mas não me parece que nos textos bíblicos vai, no mesmo dia que eu subo, eu desço. Porque o tempo ainda estará sendo contado. O tempo ainda estará sendo contado. Eu quero terminar com um quinto efeito, que ele é uma aplicação disso tudo que Paulo continua chamando a atenção. E esse quinto efeito da graça de Deus é a igreja viver na sã doutrina. Olha como ele termina esse trecho no versículo 15. Ele volta-se agora para Tito. Ele tinha parado de falar diretamente com Tito e fala sobre a manifestação da graça de Deus, versículos 11 a 14. Mas agora ele volta-se novamente para Tito e diz assim: Tito, como pastor das igrejas aí em Creta, diz essas coisas a eles, exorta-os, repreende, também com toda autoridade, que ninguém te despreze por fazer isso. A tarefa de Tito é: continue ensinando e continue corrigindo, para que a igreja entenda a manifestação da graça. Olha como Paulo começa e termina esse trecho, versículo 1 do capítulo 2. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. E aí ele dá uma série de instruções. E ele termina o trecho de novo. Tu, porém, diz essas coisas. É quase que repetir o que o versículo 1 está dizendo. Por que que é nossa tarefa continuar falando essas coisas e instando e reprovando com autoridade o erro? Porque a manifestação da graça de Deus é muito cara, é muito preciosa. O próprio Deus se humilhou, assumiu a forma humana, morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados. E nós não podemos nos distanciar dessa mensagem. Paulo diz, não deixe que a exortação, que a correção, que a admoestação leve a igreja a te desprezar ou menosprezar ou não te ouvir. Porque muitas vezes não vai ser agradável a repreensão, mas é isso que eles precisam. Então, como um pai que ama um filho, nem sempre o seu ensino vai ser agradável, mas se ele for são, ele sempre será necessário. Então, é uma manifestação da graça de Deus, a nossa tarefa pastoral. Tem o objetivo de contribuir para que a igreja viva na sã doutrina. E a sã doutrina é concentrada na pessoa de Jesus Cristo. Não é o tipo de prédio que temos, o tipo de música que cantamos e etc. Mas a sã doutrina é concentrada na pessoa do grande Deus e Salvador Jesus Cristo. A igreja viverá na sã doutrina se ouvir o ensino consistente da palavra de Deus pregado pelos seus pastores. Embora esse mandamento tenha sido dirigido diretamente a Tito, aqui no versículo 1, no versículo 15, ele faz parte daquele cumprimento dos deveres que o próprio Tito tinha que ensinar aos presbíteros que seriam formados. Eu continuo insistindo com a afirmação de que não restará nenhuma igreja para lutar pelo que quer que seja se não houver pastores que preguem a sã doutrina. Eu já mencionei isso em outras mensagens. O grande desígnio, Richard Baxter, puritano, um homem de Deus, escreveu o livro Pastor Aprovado, que é um clássico, você tem ele em português, pode ler ele, é um clássico, Pastor Aprovado. Ele diz assim, falando sobre a nossa tarefa pastoral de pregar o Evangelho. O grande desígnio e a intenção do ofício de pregador cristão são restaurar o trono e o domínio de Deus nas almas humanas. Demonstrar nas cores mais vivas e proclamar na linguagem mais clara as maravilhas da perfeição, atuações e graça do Filho de Deus. E convidar as almas humanas a entrar num estado de amizade eterna com Ele. É o efeito da graça de Deus que a pregação sã precisa alcançar na vida da igreja. Concluindo então, qual é o efeito esperado por Deus da manifestação de sua graça na vida do salvo? Primeiro é a salvação. O segundo é a transformação da vida. O terceiro é a esperança na volta de Cristo. O quarto é a formação de um povo exclusivamente seu e o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. E o quarto é vivermos numa igreja onde a sã doutrina é ensinada. É aquilo que Paulo desejava para as igrejas em Creta e continua Deus desejando para as nossas igrejas. É entendermos que cada salvo precisa desenvolver as virtudes da sua salvação por causa da manifestação da graça de Deus em suas vidas. É o que ele disse na primeira parte do capítulo 2. Mas também entender que cada salvo precisa desenvolver as virtudes da salvação não só pelo esforço humano, pela religiosidade ou por causa de regras, mas por meio da graça de Deus, que é responsável pela edificação da igreja. Não é desenvolver virtudes por causa das tradições, porque se a tradição cai, não sobra virtude. Tradição tem o seu lugar, experiência tem o seu lugar, mas a graça de Deus é quem vai nos sustentar crescendo em Cristo. E crescendo de maneira madura em Cristo. A motivação e capacitação de Tito para o ministério era a disponibilidade e poder transformador da graça, que é oferecida por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Essa é a nossa motivação. É por isso que nós servimos a Deus, para vermos o poder de sua graça, alcançando pessoas diferentes como nós nessa manhã. e alcançando pela graça. Você sabia que Deus não ama diferente, com menos ou mais, ninguém de nós aqui? Deus não ama mais o André do que a Andréia. Ele poderia amar mais a Andréia do que o André, eu acho que fiquei... Ele ama igual. Deus nos derramou o seu amor por causa da graça e não do nosso mérito. Eu quero terminar a pregação dessa manhã fazendo a mesma oração que o apóstolo Paulo ora pela igreja em Éfeso, depois de ensinar essas mesmas verdades, principalmente no capítulo 2 e 3. Efésios capítulo 3, versículos 14 a 21. Depois de Paulo ensinar sobre o alcance da graça de Deus sobre judeus e gentios, formando um único povo, a igreja de Jesus Cristo, ele faz a seguinte oração: por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, como sobre a terra. E eu oro para que, segundo a riqueza da glória dele, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, fortalecido no homem interior. Para que Cristo, que habita no vosso coração pela fé, seja arraigado e alicerçado em amor, a fim de vocês poderem compreender com todos os outros crentes qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. E aí, depois de orar com esse pedido de que haja em nós uma profundidade no relacionamento com Deus por causa de Cristo, ele termina com essa doxologia: ora, há aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, onde? Na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Vamos orar, curva a sua cabeça. Pai querido, depois de ouvirmos a tua palavra e meditarmos nesses versículos tão, tão profundos e ricos sobre a manifestação da sua graça salvadora, nos colocamos de joelho diante do Senhor, que tem o nome acima do nosso nome, para podermos experimentar a sua riqueza, a riqueza da sua glória. Pedimos que o Senhor nos conceda que sejamos fortalecidos com esse poder, mediante a obra do teu Espírito no nosso ser interior. Oramos para que Cristo, que é o nosso Salvador, habite em nossos corações pela fé, para nos arraigar e alicerçar no seu próprio amor, para que haja em nós compreensão da profundidade do amor de Cristo, um amor que excede todo conhecimento e entendimento, para que haja em nós e para que sejamos tomados de toda a plenitude do Senhor nas nossas vidas. Que por causa dessa graça e da sua misericórdia, o Senhor nos conceda experimentarmos o conhecer desse grande amor. Ao Senhor Jesus Cristo, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, a Ele seja a glória. Ao Senhor, Deus Pai, que é poderoso para manifestar graça, salvando-nos sendo nós pecadores, ao Senhor seja a glória. Ao Teu Espírito, que nos iluminou, que nos vivificou, e que nos enche para vivermos sensata, justa e piedosamente, a Ele seja a glória. Hoje, amanhã, por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Amém.